11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Semana começando e você já sabe, segunda é dia de 11 minutos. E agora, contato com o líder. Alô, líder! Pedro Pincer, bom dia.
Bom dia, Adriana. Bom dia, Gisiel. Bom dia, quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo bem. É, Botafogo aí segurando firme a liderança do Campeonato Brasileiro. 2-1 no Corinthians. Jogo difícil, mas Fogão venceu mais uma, Pedro Pincer.
Mais uma. Um primeiro tempo muito bom do Botafogo. É, podia ter feito mais gols, inclusive, do que fez. E depois teve a questão do pênalti, né? Que o John defendeu. Quer dizer, o Botafogo mostrando força. Em outros tempos, esse pênalti, de repente, poderia ter degringolado tudo o que aconteceu durante a partida e não aconteceu isso. O Corinthians chegou a empatar o jogo.
Num pênalti também?
Num pênalti também. Quer dizer, e os dois pênaltis foram pênaltis, não tenho nem o que reclamar aqui. Foram dois pênaltis pouco inteligentes, para não usar outra palavra, mas aconteceram os dois pênaltis. Mas, assim, no lance seguinte, o Botafogo acabou fazendo 2-1, porque o Thiago Almada, a gente diz que estreou, né? Estreou no sábado. Porque que partida fantástica foi esse argentino.
A partida foi do Thiago Almada, impressionante,
fantástico,
né?
Fez driblando, fazendo, chutando.
Gols bonitos.
Botou a partida no bolso e garantiu 3 pontos pro Botafogo.
É, tô aí. Agora, Gisiel, você também assistiu o jogo, né?
Assisti.
O Romero, quando se posicionou pro primeiro pênalti, ali se tivesse quem apostou ali na bet, ganhou. Não, isso vai perder esse pênalti.
Tava claro, né?
O posicionamento dele já, a maneira como ele se posicionou, esse camarada vai perder esse pênalti.
O cara se posiciona daquele jeito. E não, quem é que inventou esse negócio de dar aquele pulinho antes de... Gente, vamos fazer o simples.
Todo mundo na seleção faz isso agora.
Mas é ridículo aquilo lá, porque não funciona. Dá a possibilidade, só é bom goleiro. Só é bom pro goleiro. E aí, a possibilidade de dar errado é muito alta e geralmente dá. Eu não sei de onde é que foram achar essa questão de dar aquele pulinho antes de você cobrar o pênalti. Foi ridículo aquele pênalti lá. E, bom, é aquela maneira de tentar fazer alguma coisa diferente. Mas o pior é que nem diferente está sendo mais. Muitos jogadores estão optando por essa... antigamente era paradinha, agora esse pulinho antes do pênalti, eu acho bem sem sentido.
A registrar que foi o primeiro pênalti que o goleiro John pegou como profissional. Nunca tinha defendido um pênalti e dessa vez ele conseguiu parar o Ángel Romero.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente fala mais de Série A do Campeonato Brasileiro.
Série B também.
Série B, o Gisiel quer Série B. Hoje o Gisiel quer falar de Série B.
Hoje
eu ia pular essa pauta, mas o Gisiel não deixa. Tá bom, então. Vamos falar de CPI, da manipulação de jogos e apostas esportivas, porque a CPI ouviu recentemente o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, para falar sobre a tributação das plataformas de apostas digitais.
De acordo com a lei aprovada pelo Congresso, essa taxação terá início no ano que vem, mas existem desafios para tributar as bets estrangeiras. A reportagem do Paulo Barreira.
Em depoimento à CPI, que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas, o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, falou sobre as obrigações tributárias das empresas de apostas de cota fixa e a incidência de impostos sobre os prêmios obtidos nesta modalidade. Barreirinhas disse que a fiscalização da Receita será mais eficaz a partir de 2025, quando, de acordo com a lei aprovada pelo Congresso, as bets serão obrigadas a constituir empresas no país. Mas apontou que a legislação não oferece instrumentos para responsabilizar de forma efetiva as empresas estrangeiras.
Não deu maiores instrumentos para a responsabilização de empresas que estejam, de fato, estabelecidas no exterior. O que o legislador brasileiro optou por fazer uma mescla de regulação com imposição de obrigações de presença nesse país para que se torne possível essa arrecadação.
Outro tema debatido na CPI foi a operação da Polícia Federal, que prendeu influenciadores e pessoas ligadas a plataformas de jogos ilegais. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, disse que a comissão antecipou o problema e criticou a liberação dos cassinos online.
Muito obrigado aí ao Paulo Barreira pelas informações. Pois é, Pedro Pinto, a gente volta a falar aqui das bets, porque é o assunto do momento, né? Inclusive, o senador Omar Aziz, senador do estado do Amazonas, entrou aí com uma ação, né, ou um pedido aí na Procuradoria-Geral da República para dar uma freada aí nas bets. Porque o assunto aí parece que meio que está, como até falamos isso na sexta-feira, né? Está meio fora de controle.
Não, já há muito tempo, né? Já há muito tempo. Eu acho que essa questão de você obrigar essas empresas a terem um escritório, uma representação no Brasil, ela é fundamental, né? Porque a maioria delas tem sedes em até às vezes em paraísos fiscais, em países que a gente nem conhece direito eu falo isso por teoria, né? De repente trazer e obrigar essas empresas a terem uma sede no Brasil facilita um pouco a fiscalização, que é o mais importante, eu acho, porque embora a gente tenha aí uma legislação que a gente está tentando impor e implantar, tá uma coisa meio ao Deus dará. Então, assim, quanto mais você conseguir implantar isso de uma forma mais rigorosa, é melhor para todo mundo, né? Para as empresas, para quem aposta e para todo mundo. Então, eu quero ver isso acontecer na prática, porque a gente está falando disso aqui há quanto tempo, né? Vamos ver qual vai ser o efeito prático disso.
Muito bem, então vamos acompanhar aí com atenção os próximos passos desse assunto. Agora, gente, vamos falar aqui de bola rolando. Meu caro Gisele Carvalho, tá rolando lá no Uzbequistão o Mundial de Futsal. E o Brasil, que no último Mundial perdeu aí a sua hegemonia, tenta recuperar aí o protagonismo e começou bem com uma goleada de 10-0 em cima de Cuba na primeira rodada, Gisele.
Eu nem achava que esse tipo de resultado era possível. Se bem que no futsal os resultados mais elásticos não são tão incomuns assim. Mas 10-0 também gastou tudo, né? Gastou tudo. Eu acho interessante que o Brasil volte realmente à hegemonia no futsal. Já tivemos grandes nomes no futsal, já tivemos grandes partidas e temos realmente uma tradição que vem sendo perdida ao longo dos anos. Mas quem sabe com essa goleada aí de 10-0... a gente comece a voltar a pensar em ficar no topo. 10-0 foi demais, hein?
O Brasil está no grupo B, né, Pedro Pinci, com Tailândia, Croácia e Cuba. Uhum. Amanhã o jogo é com a Croácia, mas a gente espera que não seja um jogo tão complicado como foi na Copa do Mundo do Catar, no futebol de grama.
Eu sou da época do Manuel Tobias.
Pois é, pernambucano Manuel Tobias, jogava no Votorantim.
Isso, tentou jogar no Grêmio depois, não deu muito certo, mas... Uhum. Como um atleta foi muito bom. Isso na época que o Brasil tinha uma hegemonia assim, muito grande, né? Ganhava todos os campeonatos.
Verdade.
Aí depois do Manuel Tobias, teve o Falcão, que é mais recente e tal. E agora realmente o Brasil perdeu essa hegemonia. Vamos ver se com o Pito, né, que é o principal jogador do Brasil, que é jogador do Barcelona, foi eleito outro dia o melhor jogador de futsal do mundo. O Brasil pega essa Copa do Mundo de volta aí.
É, tá aí. Vamos acompanhar com atenção, né, a Copa do Mundo. A Argentina começou também com uma goleada, 7-1 em cima da Ucrânia. Então a Argentina aí também se cacifando. Eu achei interessante aqui o resultado da Espanha, porque a Espanha sempre foi a grande rival do Brasil.
Sim.
Disputou várias finais com o Brasil, ganhou algumas, perdeu outras. Estreou com um empate de 1-1 com o Cazaquistão. É um resultado aí inesperado.
O futsal não tem mais bobo, não, rapaz.
É, pois é. Exatamente.
Tem isso também, né?
Acho que só Cuba, né? Que ainda está...
Por enquanto.
Mas aqui o Irã também, que é outra... Que inclusive o Irã que eliminou o Brasil no último Mundial.
Exato, o Irã tem uma tradição mais recente.
Estreia hoje no Mundial de Futsal. Então, vamos falar muito ainda nos próximos 11 minutos sobre... O Mundial de Futebol de Salão. Agora é mais futebol de salão, é futsal, né? Futebol de salão das antigas.
Mas é do tempo do Nelto Bezer.
É isso aí. Muito bem, agora vamos falar aqui, começando de trás para frente aqui com o alfabeto, Série C do Campeonato Brasileiro. Temos dois quadrangulares aí finais na Série C, Grupo B e Grupo C. A Volta Redonda e Remo e Volta Redonda empataram em 0-0 no grupo B. São Bernardo 1, Botafogo da Paraíba 0. No grupo B, Voltaço e Remo na liderança. Isso é muito importante, gente, porque esses dois primeiros garantem vaga na Série B do ano que vem.
Isso.
O pessoal do Remo aí tá atento, hein, Pedro Pincer? Para ver se o Remo joga com o Paysandu na Série B do ano que vem, porque o Paysandu não deve subir.
Nem cair, né? Eu acho que o Paysandu vai...
Tá na zona da confusão.
Exato. Eu torço muito aí, puxando a brasa pro meu estado, para que o Volta Redonda consiga uma classificação para a Série B, para ter um calendário cheio e trazer um pouco o futebol carioca, né, para além dos quatro grandes, né, que acontece muito. Mas o Remo, poxa vida, também seria excelente, porque a gente sempre fala aqui da força da torcida, da torcida paraense, né? É uma coisa impressionante. Então, e faz muito tempo que o Remo não alcança a segunda divisão. Então, realmente é bem interessante esses confrontos aí que você está citando, Adriano.
E é uma rivalidade regional muito boa, muito legal, com relação à questão de Remo e Paysandu. E seria muito bom se os dois se encontrassem realmente na Série B. Torcendo para que o Remo suba também.
É isso. No outro grupo, Atlético Clube de Minas e Ferroviária de São Paulo estão na liderança. Ipiranga do Rio Grande do Sul e Londrina completam o grupo. A gente vai falar nas próximas semanas aqui sobre a Série C, que encaminha aí para a sua fase decisiva. Agora, gente, Série B. Gisele Carvalho estava louco por essa pauta
aqui.
Já falamos aqui na abertura do Conexão que o Sport Recife, depois de muito tempo, volta pro G4 e depois de muito tempo também voltam as mensagens do Sandro lá de Pitangui. Tava sumido.
Não diz isso. O Sandro sempre manda as mensagens, inclusive mensagens de otimismo, de sempre acreditar, de nunca duvidei. Então estamos juntos, Sandro. É esse o momento. Era essa segunda-feira que nós esperávamos. O Sport ainda tem um jogo para cumprir, que é o do Ferroviário. Então todo mundo jogou os 26 jogos, menos o Goiás, o Sport também.
Certo.
E o Ferroviário e o Amazonas têm jogos para cumprir. Mas foi uma vitória, assim, muito interessante a do Sport ontem, porque foi um jogo, novamente contra o CRB, em que era um jogo que traria novamente o Sport para o G4. E até meados da partida, nós ainda não estávamos no G4, porque o Ceará, que também tem o mesmo número de pontos, até a hora da partida ainda tinha o mesmo número de pontos e ganhava no saldo de gols. E acabou levando uma virada da Chapecoense e o Sport entrou no G4 com os 42 pontos e com o jogo a menos. Mas o que eu gostei no jogo foi exatamente, repito, a postura do Sport, que mudou inteiramente com a chegada do Pepa. Cara, impressionante como os jogadores estão abraçando a filosofia do Pepa. E ele está botando um time como a torcida gosta, um time, sabe, efetivo. A defesa parou de levar gols bobos, o ataque continua produzindo e voltou a produzir, coisa que não fazia. Então, a torcida está animada, o Sport no G4 quebra essa hegemonia paulista aí, que os três primeiros são lá de São Paulo, né? Novo Horizonte, de Santos e Mirassol são os três primeiros colocados. E o Sport aí, no G4, estamos aí numa ascendência que, a continuar da mesma forma, a possibilidade é grande da gente subir no ano que vem. Próxima vítima, Goiás, quarta-feira, também
em casa. Humildade, olha, saudades da humildade.
Eu não posso ganhar uma, aí eu sou terrível.
É verdade, tá aí. Então vamos ver aí, o Sport tá na pista, hein? O Sport tá na pista para voltar para a Série A.
Esse é o projeto.
Falamos do Sandro lá de Pitangui, o Sandro mandou uma mensagem aí metendo a colher na Série A, é verdade?
Ele diz aqui, Sandro de Pitangui mandou aqui, ô José, pergunta pro Adriano, o Fluminense perdeu, foi?
Foi, perdeu. Tava ganhando até o final do jogo.
Cara, mas como é isso?
Né, Pedro Pinça? Conta aí pra nós. Vou deixar você contar essa bola aí do Flusão.
Não, então, é o Fluminense.
O Flusão tinha chance de ouro, de descolar do Z4.
Z4,
e não conseguiu, não aproveitou.
Isso. E abrir 5 pontos do Z4, consolidando uma reação, né?
Em 3 minutos, a virada foi mais que isso.
Fez 1-0 com o gol do John Arias. e acabou, um jogo que parecia controlado para o Fluminense, na minha opinião, e acabou o zagueiro Ronaldo, o zagueiro do Juventude, fez um gol de uma bola na área, e logo na sequência,
foi.
O Marcelinho, que tinha acabado de entrar em campo, uma bola sobrou, ele deu um chute, a bola acabou entrando, um chute bonito até, e a virada que não parecia uma coisa palpável naquele momento, acabou virando o jogo, Juventude de Jair Ventura e o Fluminense voltando aí a flertar ali com a zona da confusão.
Flusão que não tomava gol aí, né, bom tempo, né, tava isso. Com a defesa bem sólida com o Thiago Silva, né, aí sucumbiu lá no Sul. Muito bem. Olha,
espero que continue sucumbindo no sábado.
Ah, é porque tem um jogo com o Botafogo, é isso?
Eita, jogo contra o líder, vocês não têm a menor chance.
A gente vai ter que torcer por algum fator aí externo.
Que isso, o Botafogo jogando, o fim da bola que tá jogando.
É verdade. Olha, gente, falar aqui do Flamengo e Vasco, isso. Né? Flamengo e Vasco, jogão, né? Porque o Vasco foi valente, hein? Foi buscar um empate, Pedro Pince, diante do poderoso Vasco, Mengão.
O Vasco foi resiliente, né, cara? Assim, o Flamengo fez um gol já se encaminhando para o final, um gol do Gerson, um bonito gol. E aí tudo parecia crer que o Flamengo conseguiria os 3 pontos. E aí o zagueiro Léo Pereira, rapaz, resolveu brincar de atacante lá aos 40 e tantos do segundo tempo.
Faz o fácil, Léo
Pereira. Perdeu a bola e aí o dedo do Rafael Paiva, né, que é o treinador do Vasco da Gama. Porque o gol foi construído pelos 4 jogadores que ele havia colocado em campo, que foi o Rayan, o outro que eu esqueci, daqui a pouco eu lembro, Rayan. Aí o Puma Rodrigues cruzou e o Felipe Coutinho fez um gol de cabeça. Foi Rayan, Emerson Rodrigues, colombiano, depois Puma Rodrigues, lateral direito uruguaio, e o gol de Felipe Coutinho. Muito simbólica a volta do Coutinho, porque ele tinha voltou para o Vasco, mas ainda não tinha feito uma partida assim, de destaque, né? Depois ficou doente, se machucou, pegou Covid, e 14 anos depois voltou aí a marcar um gol contra um grande rival, né?
E muito,
o Vasco,
né?
mostra a sua resiliência, porque tem mostrado aí muita força na Copa do Brasil, tudo, e não perde há muito tempo o Vasco também, há 6 jogos, acho que o Vasco não perde, e conseguiu um empate aí que deixou os flamenguistas com a cabeça um pouco inchada no domingo à noite, sabe?
Que agora ficou mais distante aí de Botafogo e Palmeiras, né? O Flamengo, por conta disso aí.
E o Palmeiras sapecou 5 ontem.
5-0 no Criciúma.
O Flamengo, o Palmeiras, depois que ele ficou com uma competição só por jogar, ele goleou o Cuiabá e goleou o Criciúma, meu amigo. E já tá com um saldo de gols aí maior do que todo mundo. Então é sempre um perigo.
É um perigo. Eu ia falar exatamente sobre isso. Vai por ali sempre, e aí no final...
Cresce.
Não vamos terminar a frase.
Não vamos. Agradecemos.
E para encerrar aqui, pessoal, aqui o nosso 11 dessa segunda-feira, 16 de setembro, falar aqui da Raíssa Leal, né? Brasil campeão mundial no final de semana.
Bicampeã,
aí.
Né?
Pois é. Conta aí para nós, Gesiel.
Não, Raíssa Leal impressionante, né? Ela atuou muito bem e fez uma pontuação que depois ninguém conseguiu chegar perto e acabou levando o campeonato mundial de skate novamente, né? Ela que já é campeã mundial e só traz alegrias. Essa é uma menina assim que a cada dia que passa, a cada ano que passa, ela vai crescendo mais. Já tinha brilhado nas Olimpíadas e agora novamente no Mundial de Skate. Só alegria para essa imperatriz.
Ela deu uma volta, né, fez 93 pontos na volta e acabou superando. Eram 8 skatistas na final, 7 japonesas. Ela era a única brasileira, a única não japonesa, né, na competição, e acabou mostrando aí a sua competência, a sua resiliência também, mostrou aí a sua força e trouxe mais esse título para o Brasil. Aliás, eu queria lançar uma campanha aqui.
Sim, pode.
Que é o seguinte, todo mundo fala que a fulana é a rainha do esporte brasileiro, eu queria começar a chamar a Raíssa aqui, pelo menos entre nós, de Imperatriz do Esporte Nacional.
Essa foi especial.
Para poder fazer uma homenagem também à Imperatriz do Maranhão, que é o lugar, cidade é lugar da onde ela veio. Então, aqui, isso, nesse momento, a partir do... Quando a gente sempre fala nela, eu sempre vou chamá-la de Imperatriz do Esporte Brasileiro.
Nós a chamaremos, meu caro Pedro Pincer.
Pô, gostei dessa aí, Pedro. Muito parabéns. Boa.
Nossa querida
boa
Imperatriz.
Boa sacada. Maravilha. Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação aqui no 11 dessa segunda-feira. Sexta-feira tem mais.
Sexta-feira tem mais. A gente vai comentar a rodada do meio de semana aí com Copa do Brasil e Libertadores da América.
Muito bem.
Com Flamengo e Penarol, com Galo e Fluminense, com Botafogo e São Paulo. Né? Vamos ver o que, que acontece aí se na sexta-feira a gente está de volta.
Maravilha.
Muito obrigado pela atenção mais uma vez, Adriano. Um abraço a você, Gisele. E uma boa semana a todo mundo que nos acompanha.